Nós temos tratado de muitos assuntos aqui, e os assuntos eles são sempre gostosos, e mesmo aqueles assuntos complicados, eles são tornados fáceis pela operação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós vamos tratar sobre a Igreja de Deus, a Igreja verdadeira. E ao andar pelas ruas e notar que há dezenas, centenas, milhares de igrejas, de congregações, as pessoas se perguntam: por que tantas igrejas? Será que todas as igrejas são boas? Será que todos os caminhos levam a Deus? Bem, eu acho que as respostas, elas não devem vir de pessoas, de livros ou de coisas. A grande resposta está na palavra de Deus. Antes de ler a Bíblia, nós vamos novamente orar, como fazemos no começo de todas as nossas reuniões juntos aqui. Vamos inclinar a cabeça. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque em tua bondade estabeleceste a igreja para ser o centro de atendimento, para ser o local do convívio dos filhos, para ser uma reunião dos membros da tua família. A igreja não é nossa. A verdadeira igreja é de Deus, e nós, como membros da igreja, também pertencemos a Deus. Ao estudarmos o teu livro hoje, este tema tão importante, que pelo teu Espírito tiremos de nossa mente toda a ideia preconcebida, o preconceito, e que possamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Nós oramos agradecidos, no nome de Cristo Jesus, amém. O texto que nós vamos ler está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E eu vou ler aqui apenas dois versos, o verso 14 e o verso 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E agora ele diz assim: que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Três coisas importantes sobre a igreja: a casa de Deus, a igreja do Deus vivo e a coluna e o baluarte da verdade. Isso é a igreja de Deus. Por que Deus estabeleceu a igreja? Deus estabeleceu a igreja para ser um centro de ensinamento, mas também para ser um centro de encontros. O povo de Deus no passado fazia quase todas as suas reuniões na igreja, na sinagoga. E a igreja hoje deve ser ainda, com toda certeza, um centro onde nós temos a alegria de nos reunir, não apenas para louvar a Deus, mas também para o crescimento como pessoa, o crescimento como família. Amém? Essa é a ideia de Deus quando Deus estabelece a sua igreja para nós. Deus nos chama para sermos santos, e a santificação ela deve vir através da palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus tem propósitos. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bem, a palavra de Deus é a verdade, mas Jesus também é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para saber a verdade, nós temos que ir em busca da verdade. Algumas pessoas valorizam mais certos livros escritos por homens do que a própria Bíblia. E eu já disse aqui numa das noites que há milhões de livros onde o homem fala de Deus, mas só existe um livro onde Deus fala do homem, é a Bíblia, é a verdade, é a palavra de Deus, e nela devemos encontrar o conforto que necessitamos para a nossa vida. Em Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus nos deu alguma instrução. Ele diz que nós devemos procurar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pedra, mas Jesus também é uma pedra. E Jesus é a principal pedra, e essa pedra que é o Senhor Jesus, essa pedra não vacila, é como um monte de Sião, que é firme. Quando Jesus conversou com Pedro, Jesus disse: Pedro, o que você acha a respeito de mim? E vocês, o que vocês acham a respeito de mim? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E depois de Jesus falar, e tu és Pedro. Jesus pegou a ideia de Pedro, dizendo que ele, Jesus, era o Cristo, e disse: bem, já que você disse que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, entendam o jeito que eu vou colocar agora. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus disse: então, sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada em cima de Pedro. A igreja foi edificada em cima do Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha provada e aprovada. Ele é a rocha que não vacila, porque Pedro é no máximo uma pedrinha de nada. Que um dia Jesus falou para ele assim: olha, para trás de mim, Satanás. Pedro é uma pedra, mas no sapato. Agora Jesus não, Jesus é a rocha eterna, a rocha dos séculos, e é em cima de Jesus que tem que ser construída a igreja verdadeira, amém? Amém. Deus seja louvado, porque nós pensamos assim. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 do seu livro, ele diz isso. Ele diz com clareza, há um texto antes que eu gostaria de citar, porque é um texto muito bonito. E eu li esse texto num livro chamado Desejado de Todas as Nações. Depois eu quero citar o que Paulo disse aos Efésios. E esse livro diz assim: com infinita sabedoria escolheu Deus a pedra fundamental. E a colocou ele mesmo, Deus mesmo, chamou a firme. Cristo é uma pedra já provada. Aqueles que nele confiam, nunca ele decepcionará. Ele é o firme fundamento. Todos quantos fazem dele sua confiança, descansam em segurança perfeita. Olha, se você acreditar nos homens, você não terá segurança perfeita. Porque o homem é como um instrumento que tem ali no aeroporto. Se o vento sopra deste lado, o homem vai para aquele lado. Mas se o vento sopra daquele lado, o homem vai para este lado. Porque nós, seres humanos, não somos confiáveis. Estão entendendo? E eu estou me incluindo. Nós, seres humanos, não somos confiáveis. Você não pode confiar apenas e tão somente no que o seu pastor diz. Você não pode confiar apenas e tão somente no que diz algum livro qualquer por aí. Você tem que confiar na Bíblia. Você tem que confiar em Jesus, porque Ele é a pedra. E agora então nós vamos para o texto que eu mencionei de Efésios 2:20. Porque a igreja foi edificada sobre o firme fundamento dos apóstolos, diz a palavra de Deus. Sendo ele mesmo, Cristo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra que suporta o peso. E veja, nos dias de Jesus, Deus escolheu líderes para a igreja. Porque essa glória de ser Ele a pedra principal, o principal fundamento, o alicerce da igreja, Ele divide conosco. A Bíblia diz que Deus escolheu líderes para a sua igreja. Veja o que diz, por exemplo, Efésios 4. Nós vamos descobrir que Deus escolheu e concedeu dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para quê? Para que os santos fossem aperfeiçoados no desempenho do serviço e na edificação do corpo de Cristo, com um objetivo específico e especial, até que nós alcancemos a unidade de fé, na estatura do Senhor Jesus, no conhecimento do Filho de Deus, na varonilidade plena, na medida da estatura e da plenitude do Senhor Jesus. A igreja foi estabelecida para o nosso desenvolvimento, e aqueles que são fiéis às orientações de Deus, e seguem a igreja verdadeira de Deus, eles vão passando por um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. E então, nesse amadurecimento e aperfeiçoamento, nós vamos nos aproximando do grande caráter, que é o caráter do Senhor Jesus, o caráter de Deus. Agora, Jesus, quando aqui andou, Ele que é a pedra principal, Ele trabalhou com a igreja. E Jesus trabalhava de um jeito muito interessante. Ele pregava, Ele ensinava e curava. Agora, Jesus disse que nós devemos ser seguidores do seu exemplo. E eu entendo que a igreja de Deus, ela deve ensinar, pregar e curar. Nós fazemos outras coisas tantas, mas não podemos deixar de fazer estas três coisas. Eu não vou dar o testemunho hoje aqui. Nós fizemos uma oração aqui. Chamamos à frente as pessoas que estavam doentes. E aqui nesse auditório, um homem me disse que foi curado. E eu acredito, porque é um cristão. E eu tenho informação de que em mais de um auditório, pessoas receberam a bênção de Deus e foram curadas. A igreja de Deus prega. A igreja de Deus ensina. E a igreja de Deus cura. Agora, evidentemente, nós não ficamos fazendo estardalhaço com aquilo que fazemos. Porque não somos nós. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. E nós temos que entender essas coisas. Jesus disse que nos deu exemplo. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Agora, queria falar uma coisa que é bastante sensível. Desde que eu perguntei no começo, por que há tantas igrejas, todas elas têm a verdade? Eu queria dizer que o inimigo das almas, ele está irado contra uma igreja especial. Eu não vou dar nomes às igrejas, mas a Bíblia diz que o diabo está irado contra uma igreja. Uma igreja que tem características. E por isso você pode começar a identificar a igreja verdadeira de Deus. E eu queria, se você puder chegar aqui bem pertinho, daqui a pouquinho, Sasha. Eu queria falar uma coisa que está bem aqui no coração. Muitas pessoas me conhecem apenas pela televisão e pelo rádio. Hoje uma pessoa veio me abraçar e disse, é um prazer, porque só ouço a sua voz. Eu nunca ouvi antes. Mas as pessoas que me conhecem sabem da minha sinceridade. As pessoas que veem a minha pregação pela televisão veem a minha sinceridade. E o que eu vou falar aqui tem 101% de sinceridade. Ao falar sobre a igreja verdadeira, não quero falar uma palavra sequer contra qualquer igreja. Porque Deus tem os seus fiéis em todas as igrejas. É verdade que um dia Deus vai chamar todos os fiéis que estão espalhados por todas as igrejas. E vai convidá-los a que se retirem de Babilônia. Para que se juntem à igreja verdadeira. E eu estou falando isso porque eu não quero que você se ofenda. Porque certamente Satanás, o inimigo das almas, a antiga serpente, ele vai dar a você o seguinte pensamento. Ele está falando isso para atacar você. Eu não quero atacar ninguém. Simplesmente quero dizer o que a palavra de Deus diz. Seja você um membro comum de uma igreja qualquer, sem citar os nomes, vou dizer novamente. Seja você um líder, um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo. Se Deus tocar o seu coração para se unir hoje à igreja verdadeira, não deixe para amanhã, porque pode ser a sua última chance. Não deixe o diabo encher o seu coração de aborrecimento. Porque os profetas de Deus, eles têm uma obrigação com a verdade. E cada vez que eu venho à frente dos filhos de Deus, eu sinto a responsabilidade de um profeta de Deus, de transmitir a mensagem de Deus. Para mim não faz diferença se você seguir a verdade ou não, mas para você faz. A diferença para mim é eu ter a coragem de dizer a verdade ou não. E eu tenho orado muito para ser fiel à verdade de Deus. Hoje, Deus vai balançar algumas pessoas. O diabo está irado contra uma igreja. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 17. O diabo irou-se. Veja o que está na tela. Irou-se o dragão contra a mulher. E em Apocalipse você sabe. Há duas mulheres, especialmente. Uma mulher que representa a igreja pura. E uma mulher que representa a igreja corrompida. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é Neumuel Stina falando. É o Apocalipse. É o Apocalipse que Deus, através de Jesus, passou para o anjo. E o anjo passou a João. E João passou a mim. E eu estou passando a você. O diabo está irado. Contra a igreja verdadeira de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 19, o verso 10, A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o dom de profetizar. Que Deus concedeu à sua igreja desde os primórdios. Contra quem o diabo está irado? Contra a igreja que tem duas qualidades, duas características. Que tem os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que tem o espírito de profecia. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito especial. A igreja de Deus tem algumas características. A igreja tem características especiais. Ela prega três mensagens especiais. E em Apocalipse 14 estão essas mensagens. É a mensagem do juízo. É a mensagem da queda de Babilônia. E é a mensagem da adoração ao verdadeiro Deus. Juízo. Queda de Babilônia. Adorem a Deus. Irmãos, é tempo de nós abrirmos os olhos e os ouvidos. Deus está nos chamando, e pode ser este o último chamado a chegar até nós. Eu queria dar mais algumas características da verdadeira igreja, e tudo o que eu estou dizendo aqui, eu estou colocando na tela o texto bíblico. Primeira característica muito importante destas outras que eu quero citar: a igreja verdadeira possui a fé em Jesus. Quer dizer o seguinte: a fé naquele que é o nosso único e poderoso Salvador. Porque entre Deus e o homem não há um outro mediador. Há igrejas por aí que acreditam que há mediadores. Mas a Bíblia diz que o único mediador é Jesus. Amém? Crer plenamente em Jesus. Segunda característica: guardar os mandamentos de Deus. E o texto está aí na tela. Terceira: ter a manifestação visível do espírito de profecia. Quarta característica que eu cito: respeitar o sábado, porque é um mandamento de Deus e nós já aprendemos isto. Quinta característica: orientar-se pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa orientação. Sustentar é a sexta, uma tríplice mensagem, um tríplice programa de evangelismo. E eu já falei para vocês: pregar, ensinar e curar. A igreja verdadeira, ela prega, ensina e cura. E eu diria mais: a igreja verdadeira tem uma missão mundial quando fala da pregação. A igreja verdadeira, quando fala do ensino, ela acredita que ensinar, educar é igual redimir. A igreja verdadeira não vive curando apenas com as orações, mas ela tem um sistema de saúde para curar as pessoas. Deus é maravilhoso. Sétima característica: anuncia o juízo iminente. A igreja verdadeira prega que Jesus em breve virá. E a última das que eu queria mencionar, das oito: a igreja prega com poder acerca da volta de Jesus, que é a nossa bendita, bem-aventurada esperança. Pastor, como é que nós vamos ficar? Amados, nós vamos ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Isaías 8:20: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo estas palavras, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva, jamais verão o Senhor Jesus, jamais verão o dia raiar. Estamos nos aproximando daquele momento em que cada ser humano tem que tomar uma decisão: ou do lado de Deus ou contra Deus. E a grande pergunta é: que devo fazer? O que é que nós devemos fazer? Primeira coisa: devo sair de Babilônia. Quem é Babilônia? Babilônia são todas as igrejas que se corromperam. E você já aprendeu isso nas nossas reuniões. Todas as igrejas que perderam o seu estado original, o seu amor à verdade, e que foram insufladas de mentiras, de erros doutrinários e teológicos, tem que sair de Babilônia. Segundo, tem que se unir à igreja verdadeira, porque foi isso que os apóstolos disseram: arrependei-vos, sede batizados, uni-vos à igreja verdadeira. E terceiro, permanecer fiel e firme na verdade. Porque se não permanecer fiel e firme na verdade, é igual àquela história que Jesus contou, da semente que caiu na beira do caminho. As aves vieram e comeram a semente, não produziu nada. Tem que permanecer fiel. Nós já aprendemos aqui que Deus espera que sejamos fiéis e leais até o final. O que é que Deus nos diz? O nosso Deus, o nosso Pai, Ele diz assim: filho, dá-me o teu coração. Deus está pedindo: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus está pedindo o seu coração, só isso. O resto Deus faz. Deus vai escrever no seu coração a sua própria vontade, a vontade de Deus. Jesus, o que é que Jesus diz? Jesus diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas, e eu vou buscar essas outras ovelhas. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Jesus, amém? E por último, o Espírito Santo diz: vem. Olha, o Pai diz: dá-me o teu coração. O Filho diz: tenho outras ovelhas, elas vão ouvir a minha voz. E o Espírito Santo diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Pastor, ficou fácil de entender. Louvado seja Deus. Eu vou resumir. Deus tem uma igreja, que é uma igreja instituição, que é a igreja que cumpre com todos esses característicos que eu mencionei. Mas Deus tem também uma igreja povo, que é uma igreja que ultrapassa os limites de uma instituição, de uma organização. E eu queria convidar a você para se juntar à igreja de Deus. Junte-se a Deus, à igreja de Deus. Não deixe o preconceito, não deixe a tradição, não deixe as palavras de alguém, não deixe que estas coisas tomem o lugar de Deus no seu coração. Deus quer contar com você do lado da verdade. E daqui uns dias, Deus quer usar você, a sua influência, o seu poder, a sua habilidade, para levar a mensagem de salvação às pessoas. Mensagem que alcança os corações. Mensagem que alcançou a Lídia. Mensagem que alcançou a sua filha, Lilian, que serão batizadas agora pelo pastor Irineu e pelo pastor Furlan. E enquanto eles se preparam ali, eu queria convidar, porque esta senhora, esta nossa irmã, ela tomou conhecimento da verdade através de uma das emissoras adventistas, através da rede, da emissora Novo Tempo da cidade de Nova Odessa, que é muito bem administrada, muito bem dirigida pelo pastor Irineu, que tem vários programas inclusive, mas o programa que Deus usou para trazer Lídia para a verdade, foi um programa chamado 3:30 com Deus, que é um programa que vai ao ar todos os sábados às 13:30. E eu queria só mostrar para vocês receberem com carinho, a equipe que realiza o programa 3:30 com Deus na Novo Tempo de Nova Odessa. Entrem aqui, a Natália, o pastor Cleiton e o Alba Monte. Deem uma salva de palmas para eles. Eu não vou entrevistar vocês, mas vou dar a vocês um privilégio de vocês ficarem aqui bem pertinho, para contemplarem de perto o batismo que será realizado agora. E queria dizer a você, Lídia, e a você, Lilian, vocês são muito bem-vindas à família de Deus. E que vocês possam ser uma grande bênção na família, na igreja e, sobretudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso agora, o pastor Irineu e o pastor Furlan, eles vão batizar vocês e vão fazer isto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu quero chamar aqui à frente o quarteto Arautos do Rei agora. E nesses poucos instantes que eu tenho para terminar, eu queria apenas citar a vocês um pensamento da palavra de Deus. O quarteto vai cantar a seguinte música: Venha então você também servir. Jesus é o grande fundamento, a rocha sobre a qual a igreja está construída. Deus tem uma igreja aqui na terra que guarda os seus mandamentos, que cumpre com todos esses requisitos que nós mencionamos aqui hoje à noite. Eu não sei quantos de vocês já fazem parte, que são membros desta igreja. Não sei quantos de vocês estão se preparando para também fazerem parte dos membros dessa igreja. Mas independente disso, eu queria fazer um concerto com vocês. Eu queria convidar vocês, se é que desejam, fazer um pacto com Deus, de serem fiéis e leais à igreja do Deus vivo. De fazerem um pacto, de pedirem a Deus compreensão, para se juntarem à verdade de Deus e formarem fileiras do lado do Senhor, na luta contra o mal, para que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, nós todos tenhamos a alegria de ir com Ele para a eternidade. Quantos de vocês desejam hoje dizer: Deus, eu quero ficar do lado da verdade. Deus, eu quero hoje ficar do teu lado. Vocês que estão aqui comigo, vocês que estão nos acompanhando aí, o que é que vocês acham? Não é uma excelente ideia ficar do lado de Deus? Quem de vocês gostaria de ser a primeira pessoa a se levantar aí nas centenas de auditórios? Levante-se, você que quer dizer para Deus silenciosamente em seu coração: Deus, eu quero ficar do lado da verdade. Aqui no nosso auditório, Deus abençoe você. Quem mais quer se levantar e dizer: Deus, eu quero ficar do lado da verdade? E enquanto vocês estão se levantando, e os anjos de Deus estão anotando as decisões que estão sendo tomadas, o quarteto Arautos do Rei nos convida a todos, em nome de Deus, para nos juntarmos ao Senhor, para juntos servirmos ao Senhor.
Deus nos chama para servir, o seu nome proclamar, levando a mensagem a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você ser. Com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Chama aqueles filhos que um dia transformou, e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você.
com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir.
Quero ficar do lado de Deus, hoje, amanhã e eternamente. Só há dois lados nessa vida. Ou você está do lado de Deus, ou está contra Deus. Nos dias de Noé, 8 pessoas ficaram do lado de Deus. O mundo inteiro ficou contra Deus. No final de todas as coisas, um grupo, não tão pequeno quanto aquele do dilúvio, porque será um grupo muito grande, de milhares, de milhões, um grupo ficará do lado de Deus, e um outro grupo muito maior ficará contra Deus. Mas também, depois de 1000 anos, quando antes do derramamento do fogo para destruir os ímpios, também só haverá 2 grupos. Um grupo estará dentro da cidade, são os salvos, com Deus, com Jesus. E um outro grupo estará fora da cidade, com Satanás. Com todo o carinho do coração de um pastor, fique do lado de Deus. Aceite. Quebre os preconceitos, a tradição, tudo o que precisar. Mas fique do lado de Deus. E Ele vai salvar você. Feche os olhos. Querido Pai, permita que fiquemos do Teu lado. Talvez ainda não tenhamos uma compreensão clara, mas nós Te pedimos o dom do Espírito para compreender. Porque não queremos de jeito nenhum ficar contra o Senhor. Queremos ficar do Teu lado, do lado da verdade, do lado da igreja verdadeira. Pai, permita em Tua bondade que nenhum de nós se perca, mas que todos possamos ir com Jesus para a eternidade. Louvado seja o Teu nome por Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.